Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem um oferecimento Comercial Bandeirante, Casa 13. Hoje é Dia do Radiologista, Dia Mundial do Urbanismo também. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma tarde que lá fora tá fechando, tá ficando preto o tempo. Temperatura na casa dos 25 graus. A previsão é de pancada e chuvas isoladas à tarde. Por enquanto não vi nada. Mas a previsão do tempo é para ser igual quarta-feira e quinta-feira também ao que foi ontem. Estou vendo vento lá fora, mas é para chover um pancada de chuvas, né? Isoladas em todo o Paraná, o que diz o CIMEPAR. Junto comigo, Marco Aurélio aqui na técnica, Luca Listro, na unidade móvel, Jair Nunes, no Saúde Policial, Marcela Rodrigo Maltal, Departamento Comercial, e a nossa querida formanda desse ano, fazendo o TCC, a Carolzinha Ferreira, lá na frente da nossa emissora. Pois é, falamos do tempo, vamos ver o que, que vai chover, o que, que não vai chover ainda, mas a tragédia de Santa Catarina chamou a atenção do Brasil e do mundo, né, em vários canais de emissoras de todo o mundo. O delegado de Joinville, responsável pelo caso da chacina da família ocorrida no domingo em Joinville, Dirceu Silveira Júnior, garante que a linha de investigação aponta para Roberto Pasquale, 24 anos, como autor dos assassinatos. Para Dirceu, os fatos apresentados até o momento são claros. Uma testemunha viu Roberto matar o pai e a mãe antes de matar a mulher e o filho. E todas as evidências da cena do crime confirmam essa versão. Ainda nessa semana, a polícia vai ouvir testemunhas e começar a apurar os fatores que levaram Roberto a cometer os crimes contra a família e se suicidar. Já surgiram diferentes versões, mas a única que é confirmada pela perícia preliminar e pelas evidências no local é que aponta Roberto como culpado, reforça o delegado Dirceu. Segundo o delegado, não há evidência que leve a polícia a acreditar que o pai teria matado a família, até porque uma testemunha o viu ser assassinado por Roberto. O inquérito policial informa, o delegado vai tentar apontar as motivações do crime, o que teria levado a Roberto a ter esse surto de violência. De concreto, que você tem até hoje, e acredito que isso não deva mudar, é que ele foi cometido num surto de violência, matou os familiares e depois se matou. A brutalidade do crime chama a atenção, além do delegado que tem mais de 30 anos de atuação na polícia. Eu nunca vi algo assim em Joinville. Uma tragédia dessa proporção, ambiente familiar é sem precedentes, é chocante, afirma Dirceu. Família foi velada no Centro Social da Igreja Matriz de Santa Isabel do Oeste, no Paraná. A polícia deve concluir o inquérito em 30 dias. Roberto é descrito como uma pessoa reservada e tranquila. Até triste manhã de domingo que passou, Roberto Pasquale, 24 anos, nunca havia demonstrado ser uma pessoa violenta, segundo amigos e familiares. Ao contrário, o que eu se ouvia era uma descrição de uma pessoa reservada e tranquila. No domingo, a família estava reunida na casa em que moravam, no bairro Aventureiro, em Joinville, preparando um churrasco para o almoço. Foi quando os gritos chamaram a atenção dos vizinhos. Roberto matou com um golpe de faca e com tiros o filho, Júlio César Pasquale, de 3 anos, a mulher, Aline Graciela Dilken, 25 anos, o pai, Nereu César Pasquale, de 53 anos, e feriu a mãe, Glicia Aparecida Pasquale, de 50 anos, que morreu ontem de madrugada, depois tirou a própria vida. Glicia chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São José, passou por cirurgia ainda na noite de domingo, mas morreu na madrugada. Dessa segunda-feira, ela apresentava um corte grande no rosto, ferimento feito por arma de fogo na cabeça. O vizinho Jailton Rossi, de 30 anos, foi testemunha da tragédia. Ele roçava a grama de casa quando começou a ouvir os tiros e a gritaria. Os pais de Roberto estavam na garagem da casa, assando carne para o almoço. O filho, a mulher e o neto estavam dentro de casa. Jailton viu o Roberto sair da cozinha, esfaquear e atirar no pai e na mãe antes de se matar. Para a família, a versão aponta que Roberto, a culpa pelas mortes é dolorosa. Difícil de acreditar. Palito diz que o de Nereu, pai de Roberto, é que seria doente e algumas vezes violento. Conheço o Nereu há mais de 30 anos, vi o Roberto nascer e sei que ele não era violento. Para a gente é difícil acreditar que ele tenha feito uma coisa dessas. Se fosse o pai, teria uma explicação por causa da doença. O Nereu às vezes ficava violento, tinha surtos, mas o Roberto nunca, conta Leonel da Silva, 53 anos, primo do pai de Nereu. Roberto era calmo, sossegado, nunca demonstrou que poderia cometer um crime desses, conta Jackson Moura, de 21 anos, primo e sócio de Roberto, e uma vidraçaria. Vizinhos também confirmaram a reportagem que a rotina na casa era tranquila. O que se sabe, o que se busca dessa mortandade? O que diz a polícia? Todas as evidências no local apontam que Roberto cometeu os crimes e se matou. Ele usou arma branca, uma faca e de fogo um revólver calibre 38. As primeiras mortes ocorreram na cozinha da casa. Lá ele teria matado o filho e a mulher. Acredita-se que Roberto matou primeiro o filho, que faria 4 anos no dia 5 de dezembro, na cozinha da casa. Segundo o Instituto Médico Legal, a criança apresentava um corte profundo no pescoço e levou um tiro na cabeça. A mulher também foi morta na cozinha, esfaqueada no pescoço e baleada. Roberto saiu em direção à garagem. Segundo a polícia, havia vestígio, marcas de pegada que evidenciam que somente ele saiu de dentro de casa em direção à garagem. Foi até o pai, que estava no local com a esposa, preparando churrasco. Roberto o colocou de joelhos e o matou com facadas e tiros. De acordo com o delegado, além dessas mortes ter sido vista por testemunha, marca nos joelhos da vítima confirma a versão. A última vítima de Roberto teria sido a mãe. Segundo a testemunha, ele também acertou com um tiro e facadas. Depois Roberto se matou com um corte profundo no pescoço. Ele também teria marcas de faca no peito. Roberto não tinha antecedentes criminais. Os próximos passos da polícia. Ouvir testemunhas e pessoas próximas da família para entender a motivação do crime e descobrir o que poderia ter causado o surto de violência de Roberto Pasquale. Durante o inquérito, o delegado Dirceu Silveira Júnior vai tentar traçar o perfil de saúde do pai de Roberto, Nereu Pasquale, para saber se tinha, de fato, algum transtorno psiquiátrico e se tivesse, se seria hereditário. Descobrir se as armas que tinham em casa teriam um registro e se alguém teria porte de arma. Comparação balística, confirmar se as armas encontradas na cena do crime foram usadas para matar as vítimas. Aguardar os laudos toxicológicos e exames laboratoriais feitos pelo Instituto Médico Legal, que vão comprovar se Roberto teria, por exemplo, ingerido alguma substância que pudesse ter desencadeado o surto. Transtorno e tragédia podem estar ligados. Após a tragédia ocorrida no último domingo, uma parente da família Pasquale afirmou que Nereu, o pai de Roberto, sofria de tratamento mental, possivelmente por esquizofrenia. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas as reportagens conversaram com uma especialista para saber mais sobre a doença. De acordo com a terapeuta ocupacional e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial de Joinville, Shirley Vicente dos Santos, a condição genética é muito predominante entre os pacientes com o transtorno. Eu vou para Curitiba e já volto para Joinville com o final dessa matéria. Boa tarde, João Legondim, direto da capital do estado, Curitiba. Fala, meu amigo!
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde também, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos uma tarde com sol aparecendo entre nuvens aqui na capital do estado. Temperatura de momento na casa dos 24 graus. E a previsão é de que tenhamos um fim de tarde, também noite, parcialmente nublada, com possibilidade de chuvas fracas aqui para Curitiba. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias para hoje, terça-feira. O governador Beto Richa autorizou hoje pela manhã, em solenidade com a presença dos 32 chefes de núcleos regionais de educação, estudantes e diretores de escolas, o começo dos repasses de recursos para as unidades selecionadas no programa Escola Mil. São 100 milhões de reais do orçamento do estado, divididos entre 1.000 colégios estaduais de todas as regiões do Paraná. Os depósitos já começaram a ser feitos e seguem até o final da semana. Vão ser feitas melhorias como reformas em quadras esportivas, banheiros, serviços de pintura, reparos nas redes elétrica e hidráulica, calçamento, troca de telhados e forros, entre outras. E ainda como destaque, Britão, para manter os estoques regulares durante o feriado, o EMEPAR pede doações de sangue até o próximo sábado. O local vai estar fechado na segunda e na terça-feira da semana que vem, devido ao feriado da Proclamação da República na terça e ao Dia do Servidor Público, que aconteceu em 28 de outubro e foi transferido para segunda-feira da semana que vem. Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos, sendo que os menores de idade devem estar acompanhados dos pais. A lista com os endereços do EMEPAR está disponível no site www.aem.pr.gov.br. Esses foram os destaques de hoje, Britão, as notícias desta terça-feira, dia 8 de novembro. Eu volto a participar amanhã, trazendo notícias ao vivo. A todos um forte abraço.
Forte abraço, Juliano. 17h15, tá dessa de terça-feira. Transtorno e tragédia podem estar ligados. Para finalizar essa matéria, diz a terapeuta ocupacional de Joinville, Shirley Vicente dos Santos, quando a gente faz entrevista com pessoas usuárias, uma das primeiras perguntas é sobre o contexto familiar. Sempre tem ali um familiar com uma depressão, um transtorno bipolar ou esquizofrenia, conta. No entanto, Shirley esclarece que não é determinante, já que há muitos casos em que os filhos não desenvolveram um transtorno mental e ainda são os responsáveis por cuidar dos pais esquizofrênicos. A doença costuma se manifestar na primeira crise, na adolescência ou no início da vida adulta, entre 18 e 25 anos. Os sintomas se dividem em duas categorias e são chamados de negativos e positivos. Os sintomas negativos são aquele como isolamento social, o embotamento afetivo em que a pessoa tem dificuldade em se relacionar ou trabalhar. Os positivos são os delírios e as alucinações. O paciente pode ter alucinações auditivas, visuais, táteis, sensitivas ou sensoriais, desde sintomas como ouvir vozes, até sentir animais andando por pouco. Ainda pode haver delírios de que alguém está colocando veneno na comida ou que a pessoa não é mais ela mesma. De acordo com a especialista, os sintomas mais frequentes são ouvir vozes e ver vultos. Esse é o delírio, né, das pessoas que têm problemas de transtorno. Uma tragédia, né? E a polícia agora quer terminar de buscar essas informações para concluir o inquérito policial. Que foi uma tragédia? Foi, né? Meu Deus do céu. Que barbaridade. A audiência ontem em Santa Catarina foi uma baderna, viu, rapaz? Foi uma confusão. E o deputado aqui da região, Antônio Aguiar, que representa a Ponto na Assembleia, teve que terminar com a audiência. O deputado Aguiar, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, marcou uma audiência pública para debater a medida provisória que trata de reforma do ensino no país. Teve que suspender a reunião. Claques de partidos, de deputados esquerdistas e manifestantes fascistas não permitiram que o debate fosse realizado. Com uma hora e meia de duração, depois de apelar várias vezes para o respeito aos convidados sobre a polêmica matéria, Aguiar alertou que se a bagunça continuasse, a audiência seria cancelada. Não foi atendido e ele suspendeu o encontro. Esses badeneiros que acabaram de invadir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quebrando tudo, né, cara? Dinheiro do povo que vai ser consertado tudo aquilo que foi quebrado. Tinha que pôr na cadeia e prender esses caras, uma camaçada de pau, e fazer pagar todos os estragos que se cometeram. Só não tem. Nosso país está muito impune no aspecto, né, de badernos. Cara, de uma faculdade de 10, 15 pessoas, fico aí 20 dias sem ter aula por causa de 20 pessoas. Que barbaridade isso. Como é que nós vamos parar, cara? Como é que nós vamos parar? Parar pra quê? Né? Reivindicar o quê? Ah, e a gente vê 4, 5 pessoas sempre na frente, né, o que seja 20, 30, 40, 50, nunca vi mais de 4, 5. Agora, eu penalizo a direção da faculdade no aspecto de que tinha que ter tomado providências enérgicas nos primeiros 24 horas. É uma barbaridade isso, né, gente? É uma barbaridade. Agora, na Assembleia, onde vai ser discutido o processo, tinha gente, inclusive, do Ministério da Educação que ia palestrar, pessoas da Secretaria de Educação de Santa Catarina, para colocar a posição na mudança no ensino médio que vai ocorrer em 2018 e 2019. Não é amanhã, cara, né? Essa é uma barbaridade, né, cara? Esse é um país, rapaz, que não pode continuar desse jeito, não. Né? Você não pode. Você tem que passar limpo esse país aí com essa roubalheira que foi nesses últimos 13 anos aí, um governo, né, de esquerda. Uma barbaridade. Nós temos que realmente passar a limpo. Aguardada há pelo menos 10 anos, a reforma política está em vias de ser apreciada pelo plenário do Senado Federal. Hoje, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 36, de 2016, do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, e senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, será votada em primeiro turno. A matéria é uma das apostas do PSDB para melhorar o funcionamento do sistema político. Uma das emendas que cria a cláusula de desempenho determina que a partir de 2018 um partido deverá obter ao mínimo 2% dos votos nas eleições gerais para ter funcionamento parlamentar, ou seja, acesso ao fundo partidário, tempo de rádio e televisão, estrutura funcional no Congresso e direito de propor ao Supremo Tribunal Federal ações de controle de constitucionalidade. O percentual se elevará para 3% dos votos nacionais em 2022. Senador Ataíde Oliveira, do PSDB Tocantins, ressalta que a proposta não pretende retirar direitos já previstos na Constituição, mas apenas estabelecer limites. Além da causa de desempenho, a PEC trata da extinção de coligações partidárias nas eleições para vereadores e deputados a partir de 2022. Uma alternativa a esse mecanismo é o dispositivo que permite aos partidos políticos se unirem em federações. Ataíde Oliveira explica que, com isso, as legendas menores não serão prejudicadas e essas agremiações podem ter funcionamento parlamentar se alcançar o coeficiente mínimo de votos válidos. Outra medida relevante da proposta trata da fidelidade partidária e prevê perda de mandato dos políticos eleitos que se desliguem dos partidos pelos quais disputaram as eleições. A punição se estenderia aos vices e suplente dos titulares eleitos. é o que diz a PEC, que iria ser colocada aí em votação no dia de hoje. Voltando a falar na audiência pública da reforma do ensino médio, que não aconteceu ontem à tarde, foi tumultuada, inicialmente marcada para o plenarinho da Assembleia, foi transferida para o auditório Antonieta de Barros, único espaço capaz de acomodar tantos professores e estudantes. O presidente da Comissão de Educação, deputado Aguiar, reclamou do comportamento de baderneiros, que segundo ele politizava um momento que deveria ser de simples debate, em função disso não foi possível listar as propostas que seriam encaminhadas ao Fórum Parlamentar em Brasília, um desrespeito. Essa proposta não surgiu de acaso, foi feito um investimento de 1 bilhão e 500 milhões, criticou o parlamentar. O coordenador-geral do ensino médio e diretor do currículo de educação integral do MEC, Wisley João Pereira, foi interrompido várias vezes e teve dificuldades para defender a proposta do governo. A medida provisória 746 tentou contemporizar, garantindo que, mesmo que a medida provisória seja mantida, o debate pode continuar. Depois da saída do representante do MEC, o ambiente ficou ainda mais tenso e o deputado Aguiar encerrou a audiência. Entretanto, o encontro foi retomado pela vice-presidente da comissão, deputada Luciana Caminati, e aconteceu nada, né? Na realidade é baderna, né? Os caras querem confusão, baderna, e quem inventou essa mudança no ensino médio não foi nem o Temer. Já vinha sendo discutido pelo governo da Dilma há muito tempo, e isso aí ainda, né, para ser mudado em 2018 e 2019. O Paraná com o governo Beto Rich saiu na frente, discutiu isso com os 32 núcleos da educação, com representantes de pais, professores, funcionários e alunos, comunidade escolar, e levou um documento para Brasília, né, para que os deputados que vão votar e depois vai para o Senado, né, as mudanças no ensino médio. Mas o cara, quando quer só bagunça, rapaz do céu, só confusão, aí não adianta mesmo, viu? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Presta atenção! Saúde Uni Vitória está sendo mudada, hein? UPA e pós-saúde São Cristóvão já estão funcionando normalmente. A semana começou meio conturbada com a mudança, né, para quem precisa ocupar o sistema de atendimento de saúde em Vitória. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde determinaram que os novos prédios iniciassem atividades no centro e no Distrito São Cristóvão. Para tanto, funcionários e equipamentos mobiliários foram realocados para o prédio da unidade do pronto atendimento ao lado do Fórum Eleitoral no centro de Vitória. O mesmo já aconteceu com as duas unidades básicas de saúde no distrito de São Cristóvão. De acordo com o secretário de Ricardo Dragoni, a UPA será inaugurada na sexta-feira 11, mas está funcionando desde ontem no local. A população já tem um local grande, confortável e tecnicamente capacitado para sua consulta de emergência. A UPA funciona como atendimento de urgência 24 horas por dia, explicou Dragoni. A toda hora chegaram móveis e equipamentos novos no pronto atendimento da rua Castro Alves. A estrutura do pronto atendimento para aquele espaço maior e mais humanizado, o que vai proporcionar maior conforto à população. Na sequência do tour do UPA, deve acontecer, disse Dragoni. Já os postos da Salete e da Sagrada Família, segundo Dragoni, também estão à disposição da comunidade, como o setor de comunicação social foi desativado. Dragoni disse que nos locais que estão substituídos, funcionários encaminham a população para os novos endereços. Os postos de saúde funcionam das 8 até as 21 horas, hein? Oh, beleza, cara. No período noturno, haverá revezamento entre os dois postos para atender a população dos dois bairros e de todo o São Cristóvão. A inauguração segue marcada para sexta-feira, dia 11 de novembro. 3 novas unidades de saúde serão inauguradas na próxima sexta-feira. A maior delas é a unidade de pronto atendimento Varibe Mota, UPA. será o centro de referência de atendimento de urgência na região central. O prédio fica na rua Prudente de Moraes, 201, no centro. As outras duas unidades básicas de saúde, Padre Santo Mário Ganzotto 1 e 2, foi inaugurado no Instituto Cristóvão para atender as comunidades dos bairros Sagrada Família e Nossa Senhora da Salete. Serão dois prédios, um lado do outro, na Avenida Paula Freitas. Você que mora no centro, você vai ter um posto de saúde agora, que é no antigo pai aqui do lado do Serapião. É um posto de saúde que funciona de manhã até as 5 horas da tarde, como funciona em todos os bairros da cidade. O atendimento emergencial vai tudo pro pé de novo da UPA, ali na rua Prudente de Moraes, entre o SESI de Nova Vitória e o cartório eleitoral. Entendeu? Então, onde estava o chamado pronto-socorro, não vai ser mais pronto-socorro ali. Ali vai ser um posto de saúde que vai atender a população do centro de União da Vitória para atendimentos de médico, consulta, depressão, enfim, um atendimento que tem um posto de saúde normal em qualquer bairro. E depois, das 5 horas da tarde, se precisar, aí é fechado aqui. E daí abre lá a UPA, que não fecha 24 horas por dia. Eu não sei se veio todo equipamento e autorização de Brasília para o funcionamento da UPA, mas a título de experiência já está funcionando desde segunda-feira. Por isso ocorre corre da população, que está acostumado aí há mais de 25 anos, indo aqui no ponto emergencial, o chamado pronto-socorro do lado do Serapião, né? Está acostumado a ir ali. Agora não vai mais ali, não. Tem que ir lá no UPA, lá na rua Prudente de Moraes. Mais confortável, arejado, amplo. Cara, ficou bonito. Não podemos negar, não. Ficou bonitaço, como dizia um amigo, Tomé de Draga, o Rei da Areia, né? Ficou bonitaço. E vamos aguardar efetivamente, né, a inauguração no dia 11. Para você que gosta de cantar e de dança, Festival da Canção e da Dança Agito Rutina, no campus de Porto União da UNC. Tá tão bonitinho de rabo de cavalo. Até o final do ano, o campus de Porto União, da Universidade do Contestado, vive um turbilhão de emoções. Na verdade, o sentimento fica no palco, mas é impossível não contagiar a comunidade que estuda e trabalha na instituição. É que dois eventos culturais movimentam a rotina do campus da UNC de Porto União. Ambos contam com o envolvimento de todos os cursos. O festival A Voz do Contestado já teve duas eliminatórias e um deles ele visa identificar cantores que se destacam pela qualidade vocal e potenciais artísticos da nossa região. Quanto à coordenadora de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, Isabel Cristina Ribas Rodrigues Cagliari. São três jurados. São três girados vendados. Se dois tirarem sua venda para ver quem é o dono da voz, o artista está classificado para a semifinal, que vai acontecer no dia 25. Temos mais duas eliminatórias, dia 11 e 18. Os eventos acontecem no auditório da instituição entre 13h30 e 17h. Estamos indo no embalo da atração cultural que está em voga no mundo inteiro, The Voice. Queremos que os alunos participem do evento de artes que envolvam o canto e a música, que andam um pouco esquecidas da nossa sociedade. Para participar, basta ter entre 6 e 16 anos e sim ser estudante. As inscrições valem para toda a região do Contestado. Para isso, basta acessar o site da instituição, www.unc.br, e acessar o link do evento. A taxa é de R$20, que pode ser paga no boleto, em agência bancária ou até na tesouraria do UNC. A grande final já está marcada. Será no dia 9 no Cine Ópera. Para quem cantar bem, o prêmio principal é de 3 mil reais, hein? Ele também é votado para o Festival de Danças para estudante, mas pode participar também em acadêmicos e grupos particulares. Ele é separado por categoria e cada um tem uma seleção em dias diferentes. O festival inova ao apostar na dança livre como único estilo de disputa. Serão 5 jurados de fora com formação em dança que vão escolher aqueles que mais se destacaram na região pelo processo criativo durante a construção da coreografia Conta Isabel. Esse festival de dança da universidade é uma das vertentes das escolas de dança da Europa, que visam mostrar a dança em sua maneira mais pura no momento de criação, que não segue nenhuma tendência ou linha completa. A apresentação acontece no cinema das 9 às 22 horas. Haverá prêmio para os primeiros lugares, 3 mil. As inscrições continuam abertas até o dia 18 pelo site e até dia 22 na UNC. Agenda: Festival de Danças, dia 24, pré-juvenil, de 10 a 13 anos. Dia 25, de 14 a 17 anos. Dia 26, adulto, maior de 18 anos. Aonde? Cineópera, horário, das 19 às 22 horas, do Festival de Dança, investimento R$ 5,00 cada noite. Festival Escolar da Canção, terceira eliminatória, dia 11, a quarta eliminatória, dia 18. Final, dia 9 de dezembro. Onde? Cineópera, horário, 19 horas. Investimento R$ 10,00 para você acompanhar aí o Festival da Canção e de Dança, que agita a rotina do campus de Porto União. Falando em faculdade, hoje aconteceu mais uma edição do Uniguaçu de Portas Abertas. Esse ano, um novo formato, um evento que recebe a comunidade escolar de Vitória e região, espera mais de 1.200 estudantes do ensino médio para conhecer a estrutura física e os cursos oferecidos pela faculdade. No primeiro momento, os alunos vão visitar alguns laboratórios e espaços como hospital veterinário, clínica de fisioterapia, passando então para a exposição de cada curso, inovando no seu formato e adotando um novo nome. O Universo Uniguaçu vai apresentar as 19 graduações para a poliesportiva, e os alunos vão poder realizar atividades práticas. Outra novidade será o espaço de orientação profissional. Percebendo que os alunos têm dúvidas sobre qual área seguir, eles pensam em 2 ou 3 cursos diferentes, então eles vão ter a oportunidade de conversar com os psicólogos, que vão estar preparados esperando esse aluno para verificar qual o seu talento e direcioná-lo para a área mais indicada, comenta a professora Marta Borges Maia, diretora-geral do Uniguaçu. O evento acontece pela manhã e à noite. A toda a comunidade está convidada a participar. Mesmo quem não pertence a nenhuma escola, está convidada a conhecer o Uniguaçu. Para estimar esse grande evento, diz a diretora, a Uniguaçu está de portas abertas. A todos serão muitos bem-vindos. Diretora-geral. Para mais informações, basta entrar em contato. Se você quiser a escola participar, ainda há tempo hoje, à noite, no 3522-6192, para participar da Uniguaçu de Portas Abertas. Nosso diretor Kaique Agostini, mostrando prestígio, sentando na segunda fila das autoridades, na frente dele o presidente Michel Temer. Quando foram discutidos migração do rádio AM para FM, a radiodifusores em Brasília, e lá estava o Kaique, nosso diretor aqui do Grupo Verde Vale de Comunicação. Mais de 500 pessoas entre radiodifusores de todo o país, em várias, presidente de associações estaduais de radiodifusão, e parlamentares lotaram o Palácio Iguaçu na manhã de ontem, data em que se comemorou o Dia do Radialista, dia para acompanhar a cerimônia de assinatura dos termos a aditivos de adaptação nas outorgas de rádios AM para FM. No discurso de abertura da solidariedade, o presidente da Aberte, Paulo Tonete Camargo, destacou que o ato marcava um dia considerado histórico para a rádio brasileira. A possibilidade da migração da faixa AM para FM revigorou a força do rádio, com maior qualidade de áudio, diversidade de conteúdo, competitividade, maior alcance das emissoras por meio dos dispositivos móveis. O radiodifusor aceitou o desafio, mesmo sabendo as dificuldades enfrentadas por um que não escapou do momento econômico delicado que vem nos atingindo, particularmente, disse Toné. O presidente da República, Michel Temer, destacou que o apoio à migração reforça a liberdade de imprensa. Temos no texto da Constituição a liberdade plena da imprensa, e o que mais tem acontecido nos últimos anos são os debates das ideias. A migração é fundamental não apenas para a democracia, mas também para a livre atuação da imprensa, porque revela que esse direito não é só de uma ideia, é uma ação, afirmou o presidente. Já o ministro de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, revelou a importância do processo para os brasileiros. Concluímos que a população atendida com essa mudança chega a 25 milhões de pessoas, por isso é uma prioridade da nossa gestão, disse Kassab. Após os discursos, o radiodifusor de cada uma das 5 regiões brasileiras assinou o termo aditivo ao lado do presidente Michel Temer, do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ao longo dos 244 radiodifusores reunidos em Brasília para assinar a migração, mas a quantidade de pessoas que participaram do evento foi tão grande que os 400 lugares do Salão Oeste do Palácio não foram suficientes. Foi necessário montar uma estrutura com telão ao lado de fora para que todos pudessem acompanhar a cerimônia. No Palácio Planalto, os radiodifusores seguiram pelo Ministério das Comunicações para formalizar assinaturas dos termos aditivos. O presidente da ABET também destacou o esforço dos radiodifusores para investir em equipamentos que possibilitem a transmissão em FM. O investimento na ordem de 100 milhões em novos transmissores, sistemas irradiantes e outros equipamentos, além de mais de 15 milhões em serviços, não terão sido em vão, afirma Tonetti. De acordo com o diretor-geral da ERTA, Luiz Roberto Antinuc, Luiz Roberto é filho daqui, rapaz. Morava a mãe dele e ele ali na rua de cima do Rio Iguaçu, aqui perto, numa das casas do Bordim. Deve ser cunhado do Mário Patuna, esse guri. Ele é um homem, né, cara? Trabalhou em duas multinacionais e hoje é coordenador-geral da ABERT, Luiz Roberto Antinuc. Ele diz que o ganho no rádio FM com publicidade é um décimo da arrecadação do FM. Além disso, o rádio FM tem 80% de audiência, enquanto o AM ficou apenas 20%. Essas são as primeiras 244. É a primeira vez que temos um pacote de assinatura com tantas emissoras. Isso é muito bom porque dá esperança para outras emissoras, já que agora é um processo muito complexo. Agora emissoras ganharam uma sobrevida e poderão continuar no mercado prestando o serviço de radiodifusão, contou Antinuc. Durante a cerimônia de assinatura, 5 radiodifusores representaram as regiões do Brasil. A região norte e nordeste foi representada por Jorge Moisés da Silva Filho. A norte por Raimundo Farias Moreira. A região centro-oeste por Sebastião Muricy Piovani. A sudoeste por Milton Lucas de Paula. E a região sul, a nossa, pelo Nelson Tomielli, que é o presidente da ABET. Das 1.439 emissoras que solicitaram a migração, 53 assinaram os contratos da nova outorga em maio, totalizando 297 com as desta segunda-feira. Expectativa é que a partir de agora, o próximo migração das outras emissoras seja concluído em breve. Estamos trabalhando intensamente com o Ministério das Comunicações e eu acredito que brevemente teremos boa notícia. O processo de migração é facultativo. É preciso destacar que nunca foi uma obrigação, ou seja, cada empresa tem o seu plano de negócio. Infelizmente, vem uma economia de mercado. O nosso desejo é que o número maior de emissoras migue do AM para a FM, declarou Tonetti. E é isso que vai acontecer com a nossa Rádio União. Se Deus quiser, logo, vamos ser FM, pegando em 32 cidades do sul do Paraná e norte de Santa Catarina. Marco Aurélio Show, vamos faturar o leitinho das crianças que as coisas não estão fáceis lá em casa, esperando no dia 15 para tirar um valinho aí, cara.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super promoção de Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão de 28,30. Antena parabólica com controle, R$ 399 ou 10 vezes no cartão de R$ 39,90. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão de R$ 129,90. Comercial Bandeirante.
A Conforto Colchões deixa seu quarto mais aconchegante com estas ofertas. Você vai descansar no conjunto Box Casal Bar e Loche da Ecoflex. Ele tem tecido e malha, molas ensacadas por 10 vezes de R$ 131. Suas roupas ficarão arrumadas e bem guardadas no roupeiro Móvel Sul MDF. Ele é bem dividido, tem 6 portas e está na promoção por 10 vezes de R$ 113. Na Conforto, a entrega e montagem são grátis. E ainda, parcela em 10 vezes sem juros no cartão ou crediário. Conforto.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super promoção de Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Freezer Consul 220 litros de R$ 1.889 por R$ 1.663 ou 10 vezes no cartão de R$ 106,30. Lavadora 12 quilos Electrolux de R$ 1.699 por R$ 1.565 ou 10 vezes no cartão de R$ 156,50. Comercial Bandeirante.
A Copel trabalha por você mesmo quando você não vê. Quando falta luz, nossas equipes trabalham sem descanso para restabelecer a energia. A prioridade de atendimento é para hospitais, postos de saúde e para os casos que oferecem riscos à segurança da população, como cabos e fios rompidos e postes tombados. Por isso, tenha certeza, nos dias de tempestade, a Copel trabalha em dobro. Copel. Pura energia. Governo do Paraná.
A Conforto Colchões deixa seu quarto mais aconchegante com estas ofertas. Você vai descansar no conjunto Box Casal Bar e Loche da Ecoflex. Ele tem tecido malha e molas ensacadas por 10 vezes de R$ 101. Suas roupas ficarão arrumadas e bem guardadas no roupeiro Móvel Sul MDF. Ele é bem dividido, tem 6 portas e está na promoção por 10 vezes de R$ 113. Na Conforto, a entrega e montagem são grátis. E ainda, parcela em 10 vezes sem juros no cartão ou crediário.
Super Rádio União. Essa é a sua rádio. Rádio.
Vamos que vamos. Vamos falar com a Dayana Freslebe. A Dayana faz parte do Festival Gastronômico, e que vai até o dia 15, hein, gente? Eu não fui nenhum ainda, mas eu vou começar aqui pelo Filomena. Conheço o Filomena ali no Hotel Riad, e a Daniela Frisleve, proprietária do estabelecimento, diz que o festival já é um sucesso. São 8 restaurantes para você escolher, e vai ter uma placa lá, um banner promocional, e o prato custa R$19,90 cada um. Quero ver se eu experimento todos, né, cara, para matar aí o desejo e a fome. Vamos ouvir a Dayana, proprietária do restaurante Filomena.
Nós estamos muito, muito felizes porque superou as expectativas, foi muito mais do que a gente imaginava e a aceitação do pessoal, assim, está sendo super positiva, o pessoal está adorando as sugestões e que continuem acontecendo mais festivais. Então, foi uma ideia que o pessoal abraçou com tudo e está dando maior apoio para a gente, assim, nós estamos muito felizes. Então, o nosso escondidinho, além de ser um prato lindo, né, porque o que chamou a atenção foi a panelinha, desde a panelinha, da apresentação do prato, é o que mais está sendo elogiado e também, claro, o sabor, né? É, nós fizemos um escondidinho de mandioca gratinado com queijo colonial. É, esse prato é um prato que remete à nossa culinária local. Então, nós fizemos todos os pratos do festival, são para tentar valorizar a nossa culinária regional, nossos produtos, os produtos da região. Então, o escondidinho, ele é assado a costela durante 12 horas no forno a lenha. Então, é um sucesso, sim, porque ele derrete na boca, né? E o nosso escondidinho aqui já é famoso no nosso buffet. Então, a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, o escondidinho, assim, caiu no gosto do povo, está todo mundo adorando e pedindo para incluir ele no cardápio.
Que bacana, parabéns aí ao pessoal do restaurante Filomena. São 8 restaurantes que nós temos em nossas cidades participando aí desse festival gastronômico, né? Vale do Iguaçu. De 4 a 15 de novembro você pode participar. Vamos falar com o secretário Ricardo Dragoni, Marco Aurélio. São uma porção de papo com o Ricardo Dragoni. Ele vai começando a falar para a gente, na primeira parte, confirmou que o pronto atendimento já está funcionando na UPA. Isso é correto, Dragoni?
Sim, a gente já está transferindo tudo para cá, já estamos inclusive atendendo aqui na nova unidade. Ela é uma unidade de pronto atendimento, conjuntamente com os outros 6 postos novos que foram construídos. Está sendo feita inclusive uma redistribuição dos atendimentos, visando atender o melhor possível à população. Como o prédio está pronto, né, e a gente tem que assumir ele, os equipamentos estão aí, vocês podem ver, eles chegando a todo momento, e nós vamos colocar em funcionamento a partir de hoje e vamos inaugurar na sexta-feira esta unidade.
Dragoni esclareceu também que a UPA vai atender o que vai ser feito no antigo pronto atendimento. Então, o que era o pronto socorro que nós apelidamos ali, rapaz? Que é pronto atendimento emergencial. A grande besteira foi apelidar aquele de pronto socorro, que de pronto socorro não tem nada, né? Faz muita pouca coisa, o resto são os hospitais que fazem. Ele faz atendimento básico, né? E o Dragoni esclareceu, então, que o PAI vai funcionar lá na UPA. É certo, Dragoni?
Nós estamos numa fase de transição ainda. A UPA vai atender somente urgência e emergência.
Certo.
E a questão de atendimento clínico, que seria o posto de saúde do centro, ele vai ser no antigo PA, onde era o atendimento de emergência. E todas as emergências vêm aqui para o posto novo.
O secretário de Saúde, o Ricardo Dragoni, dá detalhes também sobre o funcionamento dos 2 novos postos de saúde que vão atender os bairros Sagrado e Salete. Como é que vai ser esse atendimento, Dragoni?
Sim. Parte do mobiliário foi transferido dos postos antigos. Já está uma licitação de 345 mil para modernizar todos esses móveis. E a gente vai proceder. Já estão atendendo normalmente e a gente está tentando, né, montar uma estrutura para voltar ali na Sagrada Família e na Salete o atendimento das 5 às 9 da noite. Isso está em programação. Provavelmente vamos conseguir voltar a atender.
Dragoni fala também sobre a unidade nova que fica ali em frente, o Estádio Diogo Pereira. Vai atender quando? Vai atender o que ali, Dragoni?
Lá também vai ter um atendimento. A gente ainda está decidindo a estratégia de utilização, mas provavelmente vai ter atendimento de pediatria, ginecologia, obstetrícia e nutricionista, e mais a fonoaudióloga que vai atender lá também.
Olha aí, rapaz do céu. Até nós ajeitar isso, nós temos que ter paciência também. Os homens estão tentando fazer uma coisa boa aí, rapaz, que vai deixar o Santinho pronto para trabalhar, para dar uma melhorada nas coisas aí, né, cara? Olha, qualquer dúvida dos usuários dessa unidade de saúde pode ser saneada pelos telefones que a secretaria colocou à disposição. Dragoni, lógico, nesse primeiro momento, o pessoal vai reclamar, vai meter o pau, patati, patatá, eu vou pra cá, eu vou pra lá, não sei pra onde que eu vou, cá pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, mas o pessoal tá orientando e vai ter telefone, né, Dragoni?
Tem o telefone da prefeitura, né, que é o 3521-1284, né, e o telefone novo da UPA, que ele está em fase de implantação, mas já está quase disponível, que é o 3524-7530. Este que vai ser o novo telefone, e posteriormente a gente vai transferir mais linhas do antigo pronto atendimento para cá, e daí vai ter mais telefones à disposição da comunidade.
Ai, meu Deus do céu, faltam 10 minutos para as 18 horas, vou chamar ela, a nossa unidade móvel. Lucalistro, boa tarde, minha querida. É você de qualquer ponto da cidade. Fala, Lu!
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde para os nossos ouvintes. Falamos diretamente aqui do Instituto Técnico Federal. A gente vai conversar com a Juliana Such, secretária acadêmica daqui. Ela passa para nós como que está o processo seletivo para iniciar os estudos o ano que vem aqui no IFPR. Juliana, boa tarde.
Boa tarde a todos. O processo seletivo encerra, as inscrições encerram hoje, dia 8 do 11, e o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00, seria até amanhã, dia 9 do 11. Então, assim, quem não fez ainda, tem hoje até as 23h59 para fazer a inscrição, e amanhã até as 23h59 para quitar o boleto. É, lembrando que as provas serão no dia 11 de dezembro, e aí os candidatos devem ler o edital com atenção, que está no site do Instituto Federal, que é o www.ifpr.edu.br. Aí no edital constam informações bem importantes, inclusive o conteúdo programático dessas, e também as datas, inclusive do registro acadêmico que será feito no próximo ano, em janeiro.
A gente pode destacar um pouquinho sobre as vagas que estão disponíveis para os alunos aqui de União da Vitória, aqui no campo de União da Vitória?
Nós temos um total de 80 vagas, com preferência para alunos oriundos das escolas públicas e um percentual menor para os alunos oriundos de escolas do ensino privado. Também trabalhamos com cotas para portadores de necessidade e cotas raciais. Então, ali o edital ele é bem claro quanto a isso e a essa distribuição das vagas.
Quais cursos que já estão sendo oferecidos aqui?
Nós já temos duas turmas desse mesmo curso de técnico informático integrado ao ensino médio. Nós temos o primeiro e o segundo ano. Nós temos três turmas de ensino à distância, no período noturno, cursos de administração, serviços públicos e segurança do trabalho, que são cursos subsequentes, pós-médio. Nós também temos o PROEJA. O PROEJA é uma modalidade de ensino médio para adultos. Então, ele tem a duração de 3 anos, que é o técnico em suporte e manutenção de computadores. Então, todos aqueles que perderam a idade escolar para fazer o ensino médio, né, no seu tempo, pode fazer aqui à noite conosco e já sai com o técnico também, regular, todas as noites. E temos cursos FIC, que nós chamamos de formação inicial e continuada. São cursos de curta duração. No momento, nós estamos com 4 cursos FIC, mas a perspectiva é abrirmos mais 8 ano que vem, tá? No momento, nós temos programador web, operador de computador, inglês intermediário e espanhol básico. Eles acontecem algumas tardes, algumas noites, 2 vezes por semana.
Juliana, só para a gente entender bem, todos esses cursos que você falou, todas essas modalidades, elas precisam passar pelo concurso.
Não, apenas o curso do técnico informática, ele precisa passar por um processo seletivo. Os demais cursos funcionam da seguinte forma: nós abrimos as vagas, geralmente em média 40 vagas. Se tiverem mais candidatos do que o número de vagas, vai a sorteio público. Então, apenas esse do processo seletivo do ensino médio que necessita da provinha.
Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a sua participação aqui pela Super Rádio Difusora União, Juliana.
Muito obrigada a você, uma boa tarde a todos.
Diretamente aqui do Instituto Técnico Federal de União da Vitória, localista para a Super Rádio Difusora União.
É, ninguém dá para ir. Esse quem trouxe para cá foi o PT, rapaz, foi o Pedro Ivo. É um curso técnico. Lá no São Sebastião, perto da Encruzilhada, São Cristóvão. Lá é São Brás ainda. É, rapaz do céu. Quantas mãos de obra qualificadas nós vamos ter ali, cara? Meu Deus do céu. Só o tempo que vai dizer isso, viu? Presidente Michel Temer vai falar no programa do Britão, hein? Que honra, hein, cara? Que honra! Até porque nossa emissora Super Rádio Difusora União, de União da Vitória, vai operar a FM também. expectativa é que a transformação ocorra no primeiro bimestre do ano que vem, Marco Aurélio. Nós vamos passar a falar para 32 cidades. A festa foi ontem em Brasília, no dia do radialista. O presidente Michel Temer assinou o termo motivo que autoriza a migração, né? E a nossa rádio faz parte da lista de outorga de ontem. E a Rádio União, Super Rádio Difusora União, foi liberada para operar em FM. Aguente nós, povo! Aguente nós! Não sei se nós vamos falar, né? Mas eu estou entusiasmado. Vamos ouvir o nosso presidente Michel Temer.
Qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade. E restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje. Nós pensamos no Brasil de amanhã. No Brasil onde os jovens que no futuro se aposentarão possam bater as portas do governo e receber as suas pensões. Que os 12 milhões de desempregados possam ir às empresas mobilizadas pela comunicação e receber o seu emprego. Então nós estamos trabalhando de uma maneira, meus amigos, que na verdade vai nos auxiliar muitíssimo nos próximos tempos.
Acho que é por aí o caminho, né? São 25 milhões de ouvintes, né, cara? Mais, escutando mais longe, 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 muito longe. Pois é, quem teve ontem na Câmara de Vereadores de Vitória foi o pessoal do Corpo de Bombeiros de Vitória, o aspirante MUC. Vamos dar tempo de ouvir o MUC ainda, Marco Aurélio, na parte número 1. Eles querem a participação dos vereadores, sensibilizar os vereadores para a real necessidade da taxa do Fundo Risbon, que é o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. E o aspirante MUC conversou assim com a nossa reportagem.
Foi um pedido do Corpo de Bombeiros, né? Foi um pedido nosso para o Executivo que reencaminhasse o projeto de lei, né? Nós reformulamos o projeto de lei, adequamos ele a algumas questões de legalidade, reavaliamos os valores, diminuímos em muitos valores para ficar bem mais acessível para a população essa contribuição com o Corpo de Bombeiros e fizemos esse pedido ao Executivo. Por quê? Porque nós tivemos recentemente 3 decisões do Tribunal de Justiça que deram ganho de causa por unanimidade a favor da taxa de Fundo Rebon nos municípios de Londrina, de Foz do Iguaçu e de Cascavel. Então isso praticamente sanou as questões legais com relação à taxa do Corpo de Bombeiros. Então isso reabriu as discussões, nós fizemos um pedido executivo, ele encaminhou, vai encaminhar esse projeto ali agora, e nós estivemos aqui conversando com os vereadores justamente para expor novamente a situação, explicar quais que são os prós, quais que são os contras, e explicar principalmente a necessidade que nós temos. Porque hoje o Corpo de Bombeiros de Nova Vitória é um dos únicos do Paraná que trabalha sem fonte de arrecadação. Né? Nós não temos verba para trabalho aqui em Nova Vitória. Quase todos os outros municípios do Paraná contam com a ajuda desta taxa de combate a incêndio, que nós estamos tentando implantar aqui, mas que ainda não existe. Então, assim, é de suma importância para que a gente consiga dar continuidade aos nossos serviços aqui.
Bacana isso, né, cara? Tomara que dê certo, né? A gente precisa desses homens que precisa, né? Os caras estão descendo o pau no Corpo de Bombeiro. Na realidade, cara, a gente precisa desses caras, viu? Lógico, quem está construindo um prédio, que nem eu lá que estou morando num prédio novo, eu vejo o proprietário todo mundo fazendo tem alterações que o bombeiro deseja fazer, rapaz. Ele sabe que é para a segurança de quem mora lá, né? Aí quando eu vi o empresário chorando que perdeu 30% da sua indústria, o que que faltou? Será que o bombeiro teve lá para ver que você não podia pôr um troço aqui, um hidrante lá, tal. Esses caras, rapaz, eles preservam vida. E depois, na Boate Kiss lá, rapaz do céu, em Santa Maria, a coisa pegou duro pra todo mundo. Isso não tem moleza. Dever cumprido, fica agora com o Marco Aurélio Show. Ele vai tocar o seu programa fim de tarde e fim de noite. Eu quero falar com o Wolf. Lá no Tour de France também tem um curso de meio ambiente e edificações. Ele tá me cobrando isso. Tá falando, meu amigo, me esqueci, rapaz. Forte abraço, fui, tchau.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.